A Comissão de Agricultura se reúne hoje para debater as consequências econômicas e sociais da Operação Carne Fraca, principalmente e obviamente no setor agropecuário brasileiro.
Essa operação da Polícia Federal, né, a Carne Fraca, apura o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em um esquema criminoso de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos.
O presidente da Comissão de Agricultura, deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, está na ponta da linha conosco para falar sobre esse assunto. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo.
Bom, deputado, vou começar com uma pergunta até meio chata. Já são dois meses depois da Operação Carne Fraca. Esse assunto tinha até morrido. O senhor não tem medo dele voltar à tona, não?
Não, de forma alguma. Na verdade, a Comissão de Agricultura é a casa da representação das causas do povo brasileiro. Isso, nós temos um setor hoje que é um dos mais pujantes, é o setor do agronegócio. E o convite foi feito já há bastante tempo, né? O ministro, na sua agenda, ele só conseguiu vir agora à comissão. E não será somente este o ponto debatido. Nós teremos outro, como, por exemplo, um novo plano safra.
Sim.
O governo terá a oportunidade, através do ministro Blairo Maggi, de dizer, por exemplo, a quantas andas a programação do Plano Safra para 2017-2018 e também quais foram as medidas adotadas com relação à sanidade animal, à fiscalização sanitária no Brasil, e colocar que, na verdade, foram uma meia dúzia de frigoríficos que tiveram problemas e não são problemas generalizados do setor de produção de proteína animal no Brasil. E também não é um problema generalizado dos fiscais, e sim de alguns fiscais entre uma dezena de milhares que nós temos no Brasil todo.
A própria velocidade com que o assunto morreu mostra que tinha muito mais pirotecnia do que o, digamos, recomendável num assunto como esse. O senhor acha que o episódio pode ter servido de aprendizado para os órgãos de investigação?
Com certeza, sempre sobra a lição, né? O governo, lógico que ele está verificando onde estão as falhas, se tem em outros estados também o mesmo problema. Nós estamos falando de alimento. E quando você vê um selo do governo federal, uma menção ao Ministério da Agricultura do Brasil, num produto que você consome, você pressupõe que aquele produto é de boa qualidade. O povo brasileiro acredita. Por exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Brasil continuou consumindo carne de frango, de suíno, de bovino, da mesma forma, porque confia na instituição que tirou do mercado aqueles que estavam fraudando ou estavam com produto possivelmente fraudado, né? E também tirou de circulação os agentes sanitários que estavam dando causa à corrupção em algumas unidades fabris no Brasil.
Agora, deputado Sérgio Souza, eu gostaria que o senhor... Houve algum impacto grande no agronegócio, a Operação Carne Fraca da Polícia Federal?
Houve, num primeiro momento, não no mercado interno, mas no mercado externo. Nós temos que ver que o Brasil é um grande produtor mundial de alimentos e ele tem competidores diretos que ficam ao redor do planeta, que estão lá esperando um dia que aconteça alguma coisa com alguém para ter a oportunidade de aumentar os seus preços ou tomar mercado. Conquistar mercado internacional não é fácil, demora anos, décadas, às vezes, para você conseguir alguns mercados importantes, como o Brasil conseguiu. Então, o efeito no Brasil não foi tão grande quanto no exterior, mas rapidamente o governo, com a sua equipe, Itamaraty, o próprio presidente Michel Temer se envolveu na questão e estancou toda e qualquer possível prejuízo que pudesse ter o setor no estrangeiro, fora do país. Porque nós demonstramos que as plantas que vendem para a exportação não são as plantas afetadas pela Operação Lava Jato, e onde tem alguma suspeita, todas essas foram impedidas de exportar e de fabricar para o povo brasileiro também.
Agora, o senhor falou que o governo atuou com celeridade para fazer aí evitar, né, que o problema se aumentasse ainda mais. Quais as providências que o governo brasileiro tem tido para que as empresas possam restabelecer essa seriedade do mercado e devolver essa tranquilidade para os consumidores?
Em primeiro momento, o governo tem demonstrado que o controle da sanidade, o controle sanitário da proteína animal, ele é feito em loco com um agente do Ministério da Agricultura em cada unidade fabril no país. Ele retirou aqueles que estavam se corrompendo ou estavam agindo em desacordo com a conduta de um profissional deve agir. E ele foi até o mercado estrangeiro conversar com, ou trouxe aqui os embaixadores, conversar com os consumidores, dizer que o nosso produto é de excelente qualidade e está a toda prova. Aqueles que quiserem estão está aberto para que venham visitar e venham conhecer. E quando você fala de uma exportação de uma proteína animal, não é assim tão simples. Eu quero exportar, eu vou lá no mercado e vendo no mercado estrangeiro. É, na verdade, tem todo um processo onde o próprio país comprador, ele vem até o Brasil, ele vai até a planta onde vai fornecer essa proteína animal para eles, e passa por todo um processo de adequação, ele olha a qualidade, não é assim tão simples, e depois passa por um processo de produção e transporte até chegar do outro lado do continente, quando nós exportamos aqui, por exemplo, para a China, né? Isso tem todo um procedimento que a própria China impõe, que outros países impõem ao Brasil. Então, o Brasil não corre nenhum risco de perder mercado. Teve, num primeiro mês, uma queda significativa nas exportações, mas no mês seguinte já demonstrou, inclusive, uma alta.
Agora, deputado Sérgio Souza, mesmo no meio da crise, a JBS foi lá e comprou mais uma americana. Já tinha comprado a Swift, que é há uns 2-3 anos atrás, que é a gigante americana da proteína animal, né? Inclusive fez uma certa revolução lá, aumentando a produtividade. Aí agora comprou a Plumrose, que é gigante suína. A gente até fica um pouco orgulhoso, né? O Brasil comprando empresas lá fora, etc.
Somos donos também de multinacionais do tamanho dessa, né? Da cerveja.
Sim. É, não. O churrasco de domingo está garantido, né? Porque somos donos da maior cervejaria do mundo e da maior fritura de carne. Queria ser produtor da maior fábrica de computador também, mas está longe.
Mas temos grande. Nós temos. Sim. O estado do Paraná, por exemplo, tem a Positivo. Sim. Que é uma gigante.
Sim.
Inclusive exporta muito.
É, com certeza. Mas voltando. Agora, isso é bom por um lado, obviamente, a gente ganha players internacionais, mas a experiência internacional mostra que, às vezes, o mercado interno acaba pagando um preço alto. Você começa a ficar muito concentrado internamente, e aí essas empresas se valem do mercado interno para ganhar mercados externos.
Eu vou lhe dizer o seguinte, nós não tratamos o Congresso Nacional empresas A ou B, nós tratamos de setores.
Sim, eu estou falando de setor.
E assim a gente tem que cuidar, tem que tomar
cuidado. Porque tem a JBS e tem a BRF também.
Então, e tem, na verdade, por exemplo, eu sou do estado do Paraná, e no estado do Paraná nós temos uma cadeia de frigoríficos, de aves, de suínos, ligados a cooperativas.
Sim.
E gigantes. Se você for aqui no supermercado em Brasília, você vai ver produtos produzidos nas cooperativas do Paraná.
Como Chapecó, por exemplo, é uma cidade dentro de um frigorífico, né?
Perfeito. Então nós temos, agora do ponto de vista da proteína animal bovina, de fato aí há muitos reclamando que acaba havendo um único comprador em algumas regiões do país.
Uhum.
Aí cabe aos órgãos de regulamentação do governo olhar isso, né? Se há de fato aí um dumping, um monopólio desse setor ou não.
Mas a Comissão de Agricultura também tem que estar atenta, né? Porque ela também é responsável, o Congresso também é responsável por fiscalizar os órgãos de governo que são responsáveis pelo controle de concorrência,
perfeito,
né?
Perfeito. Fiscalizar os órgãos de governo, mas não a empresa em si, né?
Sim.
Setor, nós cuidamos do setor. Se o setor está sendo prejudicado, e o setor como um todo, não é só o frigorífico, mas é também o produtor, é o agricultor. É o pecuarista, é o produtor de suínos, de aves. A gente tem esse cuidado, inclusive é com este que nós temos mais cuidado, porque nós somos representantes aqui do povo e não das empresas.
A política de campeões nacionais, que é muito controversa, volta e meia, é objeto de muita crítica. Em alguns momentos ela inclusive tem sido inclusive criminalizada, mas ela em boa medida está na raiz desse processo de expansão e de consolidação de players internacionais nesse segmento. Como é que é a avaliação que o senhor faz dessa política?
Temos, em dois momentos a gente pode dividir isso. Um é o empresarial, e o empresarial, a política do governo, ele tem dado, e já nós já percebemos, inclusive o Estado brasileiro se envolvendo nessas negociações, ele tem dado apoio às empresas brasileiras que queiram investir no estrangeiro, e lógico também estamos trazendo para cá aqueles que queiram investir no Brasil. Tem muitas empresas de fora que trabalham com a proteína animal aqui no Brasil, do leite, da carne, assim por diante. E tem um outro momento em que nós queremos cada vez mais que o nosso país, o nosso Brasil, seja o maior produtor de alimentos do mundo. E nós estamos muito próximo disso. Hoje nós já somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Nós que éramos importadores de alimentos há 4, 5 décadas atrás, nós nos tornamos hoje uma referência mundial em produção de alimentos e sabemos do papel que tem o Brasil para o futuro. Temos uma grande expansão de produção agropecuária ainda por vir e o Brasil tem a responsabilidade de alimentar o povo brasileiro, mas também a população ao redor do mundo, que daqui a 30, 40 anos chegarão aos 9 bilhões de seres humanos.
Perfeito. Perfeito, deputado. Deputado Sérgio Souza, uma excelente audiência pública.
Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a vocês, um bom dia a todos os nossos ouvintes.